Parashá desta semana é Parashat Shemini. Parashá começa contando sobre o que aconteceu no dia da inauguração do tabernáculo com os dois filhos de Aharon, Nadav e Avihu, que faleceram. E como foi o que aconteceu então com as oferendas, o que aconteceu para poder enterrar eles e assim por diante. Depois a Torá fala, no resto da Parashá, sobre as leis dos animais que são kasher, os animais que não são kasher, quais são os sinais, os peixes kasher, os peixes que não são kasher, quais são os sinais, as aves, a mesma coisa, quais são as aves que não são kasher. E depois a Torá já fala também sobre algumas leis de pureza e impureza, quanto a esses animais quando morrem, o que acontece, como que eles impurificam. E basicamente essa é a Parashá. Mas antes de mais nada, nós temos que falar aqui sobre algo interessante que está acontecendo. Nós comentamos antes de Pessah e vale agora entrar em alguns detalhes. Esta semana está se lendo Parashat Shemini no mundo inteiro, mas não em Israel. Em Israel está se lendo Parashat Tazria e Metzorá. Por que isso acontece? Porque semana passada, Shabbat, era o último dia de Pesach, que é o segundo dia de Yom Tov, do Shvi'i Shel Pesach, do sétimo dia de Pesach. E como nós sabemos, em Israel, Pesach tem apenas 7 dias. Só tem um dia de Yom Tov. Então, no Shabbat, já era Shabbat comum, não era mais Pesach. Então, já leram em Israel Parashat Shemini, a Parashat da semana. Fora de Israel, que semana passada, Shabbat, era o último dia de Pesach e leu-se a leitura especial do último dia de Pesach, ficou atrasado. E por isso, no mundo inteiro, vai se ler esta semana para Parashat Shemini. E vai ficar assim desencontrado durante algumas semanas. Shemini, pois tem Tazria Metzorah na mesma semana. Acharei Mot Kedoshim na mesma semana, no mesmo Shabbat. Depois temos Emor. Behar Bechukotai. Durante 5 semanas vai ficar assim, diferente a leitura que é lida em Israel, da leitura que é lida fora de Israel. E a pergunta técnica. Pergunta técnica. Essa semana em Israel está se lendo Tazria e Metzorá. São 2 parshiot juntas. Por que que já não conserta essa defasagem já logo? Vamos explicar. Daqui 5 semanas, o que vai acontecer? Vai acontecer que em Israel vai se ler Behar numa semana e Bechukotai na outra semana. Fora de Israel, na semana que em Israel vai estar se lendo Behar, vão ler Emor, vão estar atrasados ainda. Na semana seguinte, quando Israel lê Bechukotai, fora de Israel vai se ler Behar e Bechukotai juntas. E aí reencontra, na semana seguinte, Bamidbar, já está todo mundo lendo igual. E a pergunta que nós fizemos é por que que nós esperamos até Behar Bechukotai, mais 5 semanas para juntar. Se essa semana já está se lendo Tazria Metzorá em Israel, podia se dividir. E essa semana lê só Tazria. Semana que vem em Israel se lê Metzorá. E fora de Israel vai se ler Tazria e Metzorá juntos. Vai unir de novo, vai se ler. Vai voltar a ficar igual. Existem várias e várias respostas para isso. Muito interessantes. Eu lembro que há uns anos atrás aconteceu isso. Várias pessoas perguntaram por que que não dá para se reencontrar. Então vamos ver agora alguns motivos e depois voltar ao assunto da Parashá propriamente dito. Primeira coisa, Parashá, Tazria e Metzorá falam sobre impureza. Então nós não queremos agora ficar espalhando em 2 Shabbatot, ficar falando sobre um tema assim delicado e um tema que, não, que é um tema, de certa forma, negativo, é impureza. Não queremos ficar falando disso tanto tempo. Isso é um primeiro motivo. Segundo motivo é que, na realidade, nós não queremos desprezar e desrespeitar Israel. O que acontece? Para que nós possamos voltar a ficar iguais, em Israel tem que separar duas parashiot. Então, parece que Israel está querendo se assemelhar e se equiparar e ficar finalmente junto com fora de Israel. Não é assim? Tem que ser o contrário. Quem mora fora de Israel tem que ficar igual a Israel, afinal de contas é a nossa terra. Terra sagrada, terra que Deus nos deu. Então o que nós fazemos? Nós esperamos. Essa semana tem por que dividir? Não, só para se encontrar com quem está fora de Israel. Não, peraí, isso é desrespeito para Israel, deixa quieto. Semana que vem, Acharei Mot Kedoshim em Israel. Vai ser lá junto. Tem motivo para separar? Também não tem, vai ser desrespeito a Israel. Separar só para se juntar com fora de Israel. Daqui 5 semanas. 4 e 5. Quando vai se ler Behari Berukotai? Aí existe um motivo para se separar. Existe um motivo técnico. Porque a Gemara, o Talmud diz que Parashat Berukotai deve ser lida antes de Shavuot. Mais próximo de Shavuot. Então sempre tem uma Parashá no meio, Bamidbar, entre a leitura de Berukotai e Shavuot. Mas o mais próximo que dá para se ler Berukotai, se lê. Então, já que chegando próximo de Shavuot, existe um motivo agora, vai ler Berukotai muito cedo, se ler, se Israel lerem Behar e Berukotai juntos, vão ler muito afastado, muito longe de Shavuot. 3 semanas de Shavuot, não. Então, agora tem um motivo para se separar. Não é que Israel está querendo se equiparar ao resto do mundo. Israel agora precisa separar para que Berukotai esteja próxima de Shavuot. Ah, por intermédio disso, nós vamos ficar agora todo mundo juntos. Vamos voltar a ler todo mundo junto. Ótimo. Maravilha. Não é um desrespeito a Israel. Pelo contrário, é uma honra a Israel que está se fazendo isso por um motivo específico. Também tem outro motivo interessante. É que, geralmente, nós buscamos terminar a Parashá de forma positiva. Se nós formos separar Tazria e Metzorah, quando não tem opção, obviamente se separa. Existem anos que precisa separar, não vamos entrar agora no mérito da questão. Quando, por exemplo, um ano embolísmico, que tem mais um Adar, tem mais 4 semanas para ler Parashá. Então sim, se separa Parashá. Mas quando não tem motivo, Tazria, Parashá Tazria termina com as palavras Letaharó, Letameó, para purificá-lo ou impurificá-lo. Terminar com impurificá-lo. Então, já que dá para juntar, fica Tazria e Metzorah juntas. Behari Berukotai, desculpa, Harimot e Kedoshim, que também poderíamos pensar em separar daqui 2 semanas. Na semana que vem, né? E na outra. Nesse caso, a Parashá de Acharei termina Velot titameu bahem. Vocês não vão se impurificar com isso. Aniashmanokichem é o seu vosso Deus. Vamos terminar com o assunto de impureza de novo? Então deixa junto com o Kedoshim. Já Parashat Behar e Berukotai, fica legal separar. Porque Parashat Behar termina com algo positivo. Como termina Parashat Behar, o meu Shabbat vocês vão guardar e o meu Mikdash, o meu templo, vocês vão temer, eu sou Deus. Então termina com assunto positivo. Lá não vemos motivo para não separar essas parashiotas. Esses são só alguns dos motivos, só para não nos estendermos. Agora vamos falar um pouco sobre a nossa Parashá, Parashá de Shemini. Em primeiro lugar, tem algo muito interessante no final da Parashá. Afinal de contas, estamos logo após a festa de Pesach. Parashá de Shemini tem uma indicação aqui e uma lembrança a Pesach. Está escrito no final da Parashá que a Torá fala sobre os alimentos proibidos. Diz a Torá que Ani Hashem Elokechem, pois eu sou o Deus, o vosso Deus. Vocês vão se santificar e vão ser santos. Porque eu sou santo e vocês não vão se impurificar, impurificar as suas almas comendo xeretz haromes alaretz, insetos, vermes, animais rastejantes, que são animais, dentre os animais, que são considerados animais impuros. Que ani Hashem, pois eu sou Deus, hamalet chem eretz mitzrayim, que vos elevei da terra do Egito, liot lachem lelokim, para ser a vocês Deus, vi, e tem que doxim, vocês vão ser sagrados, que Kadosh Ani, pois eu sou santo. Então você vê, nós temos aqui na Parashá falando sobre o êxodo do Egito. Eu sou Deus, que elevei vocês da terra do Egito para ser a vocês Deus, e justamente por isso vocês não vão comer desses alimentos. E o Rashi aqui faz também uma anotação sobre isso, que eu tirei vocês do Egito para receberem a Torá. Só para complementar esse assunto muito interessante, o Shemen HaTov diz qual é de fato a conexão entre o êxodo do Egito e não comer alimentos proibidos. Êxodo do Egito, a liberdade, nós já vimos diversas vezes, liberdade significa que a Neshama, a alma da pessoa, é que tem o domínio do corpo. O espiritual tem domínio sobre o material. Isso quer dizer alguém livre. Quando uma pessoa, Deus nos livre, come dos alimentos proibidos, esses alimentos fazem com que o corpo domine a alma, Deus nos livre. Então é exatamente o contrário do êxodo do Egito. Por isso a Torá fala, cuidado, hein? Você vai comer algo proibido? Toma cuidado, não faça isso. Eu te tirei do Egito para ser livre, para que o seu espiritual domine o seu material. Não vai fazer o contrário agora, deixar o seu material dominar o espiritual. Interessante que a palavra em hebraico, tamé, que é impuro, entre aspas, quer dizer, é um conceito espiritual, é formada pelas letras Tet, Mem e Aleph. O que isso indica? Tet, Mem é Mem Tet. Mem Tet são 49. Como todo mundo já deve ter ouvido alguma vez, existem 49 níveis de impureza que o nosso povo, quando estava no Egito, estava nos 49 níveis. Assim está escrito nos livros de Kabbalah. 49 níveis. Opa, então uma coisa que é impura está lá no fundo de tudo. Como isso pode se elevar? Tem o Aleph no final. O Aleph representa a Lufo Shel Olam, o mestre do universo, o único. Aleph é um. Representa Deus. Uma pessoa que está no estado de impureza tem conserto. Por quê? Porque apesar de ele estar em Memtet, apesar de ele estar nos 49 níveis de impureza, ele ainda tem o Aleph, ele tem uma conexão ao mestre do universo. O que acontece quando a Torá fala aqui sobre esses animais que estão impuros, que não podem ser comidos, está escrito Venit Metembam. Não vão se impurificar comendo essas coisas, porque vocês vão Venit Metembam. Vocês vão se impurificar com eles. Nit Metem deveria se escrever com a raiz da palavra. A raiz da palavra é Tet Mem Aleph. Não tem o Aleph aqui. Está faltando o Aleph. Está Venit Metem sem o Aleph. Por quê? Porque é verdade que quando se trata de impurezas, que a pessoa encostou num animal morto, ou encostou num falecido, ou esteve num ambiente falecido, e uma série de outras coisas, existe uma forma de purificar. Vai no mikve, vai ter a parada do mar, vaca vermelha. Tem formas de purificar. Mas Deus nos livre comer alimentos proibidos, alimentos impuros. Isso é uma tumá sem o Aleph. Não tem o Aleph, não tem conexão com Deus, Deus nos livre. Isso corta a conexão da pessoa com Deus, isso faz com que ele fique só nos 49 níveis de impureza. E como que sai disso? Ele fica lá, nas profundezas dos níveis de impureza, desconectado de Deus. Na Parashá fala sobre os sinais dos animais puros, os animais kasher. Então ela fala que tem que ser ruminante, e o casco fendido. Mas é interessante que a Torá traz quatro exemplos. São quatro animais que têm apenas um dos sinais. Famoso, né? É o último que a Torá traz, que é o porco, que ele tem o casco fendido, mas ele não rumina. Mas antes a Torá traz três animais que ruminam e não tem o casco fendido, que são o camelo, o iracóide e a lebre. Esses são os três animais, mas é interessante que quando a Torá fala sobre eles, a Torá fala cada um deles. Então fala, o camelo você não vai poder comer. Por quê? Porque ele rumina. O farsá é enenu mafris. E a pata dele não é fendida. Depois ele fala, evetashafan, o iracóide. Ele rumina, o farsá lo yafris. E o seu casco não vai ser, no futuro, não será fendido. Depois a Torá fala sobre
a Arnevet, a lebre, que ela rumina, e o seu casco não foi fendido. Não era fendido. Está escrito na linguagem passada. Por que que tem aqui, cada um dos três está em outro tempo verbal? Passado, presente e futuro. Por haver, e só Hofren traz aqui um pensamento interessante, uma história, uma grande lição. Quando você vai decretar e definir alguém tamé, que está impuro, a Torá fala que esses animais são impuros, tem que tomar cuidado. Enquanto você não sabe o passado, presente e futuro, você não pode declarar que aquela pessoa é impura. Ou seja, nunca nós podemos declarar sobre alguém algo negativo, porque nós não sabemos o passado, presente e futuro dessa pessoa, só Deus sabe. Ele conta uma história para ilustrar isso. Um casal sobrevivente do Holocausto vivia nos Estados Unidos e o marido passou pelo que passou, ficou traumatizado, revoltado, ele não queria saber de judaísmo. E a mulher falava para ele, por favor, pelo menos vai na sinagoga. De jeito nenhum, não vou nem entrar na sinagoga. A mulher percebeu que toda manhã, seu marido saía de manhã, comprava jornal, voltava para casa, ficava lá lendo o jornal, 45 minutos, uma hora lendo o jornal. Então ela chegou para o marido e falou, marido, meu querido, faz um favor para mim, você vai deixar a sua esposa feliz. Você toda manhã compra jornal. Veja você chegar em casa e abrir o New York Times aqui e ficar lendo. Pega o teu jornal, compra o jornal, vai até a sinagoga e entra na sinagoga e fica lendo o jornal na sinagoga. E ele gostava da esposa, ela pediu, na manhã seguinte ele comprou o jornal, foi para a sinagoga, sentou na última fileira da sinagoga e abre o jornal. Agora imagina só a cena. Jornal é um desrespeito ser lido dentro da sinagoga. A sinagoga não foi feita para ler jornais. O cara senta lá, na última fileira, e abre um jornal, sabe? Todo mundo percebe quando você abre um jornal. Abre um jornal e fica lendo o jornal, vigiando as páginas, lendo o jornal. Qual seria a reação das pessoas? Ponto de interrogação. As pessoas dessa sinagoga acharam estranho a cena. Mas, não podemos agora brigar com ele, não podemos falar feio com ele, tem que ter dignidade, tem que ter respeito. Não podemos definir e decretar que é um absurdo o que ele está fazendo, que ele é impuro, entre aspas. Você não sabe o que ele passou. Então, respeito. Chegaram para ele, as pessoas da sinagoga. Um chegou e falou, não vai, nunca te vi. Você quer tomar um café comigo hoje à tarde? Outro, no dia seguinte, ele foi de novo lá. Leu o jornal de novo lá no fundo. E de novo, outro veio, convidou ele, outro veio conversar. Moral da história. Passaram-se as semanas. E o nosso colega começou a aparecer na sinagoga 3 vezes por dia. Sem jornal, com sidur na mão. E devagarzinho ele acabou retornando às suas raízes. Isso porque souberam respeitar ele. Fim da história foi que ele se transformou, inclusive, no presidente da sinagoga depois. Temos que tomar cuidado quando nós vemos alguém, nós vemos uma cena, tomar cuidado. Verdade, tem coisas que estão erradas, precisa se consertar. Mas tem a forma de consertar. Precisa saber tomar cuidado para manter a dignidade das pessoas. Afinal de contas, nós não sabemos o que cada um passou na vida. Então, tentar fazer isso com dignidade e honra.